Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 28 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que lançou uma ferramenta interessante ontem, chamada Summarion. Ela serve para desenvolver e hospedar projetos imersivos, pode ser usada dentro do navegador e conta com um assistente virtual, que entende linguagem natural. Além disso, a ideia da Amazon é de oferecer um ambiente que facilite e agilize bastante o desenvolvimento de apps de realidade aumentada, realidade virtual e apps 3D, e por isso ele funciona de um jeito bem visual, que requer pouca programação escrita. Um detalhe importante e meio óbvio, né, que os projetos do Summarion só funcionam em navegadores com suporte ao WebGL e WebVR, então entram aí o Daydream, HTC Vive, Oculus Rift e dispositivos iOS. O Summarion conta com diversas bibliotecas de elementos 3D, permite a criação e animação de personagens e é gratuito, e o desenvolvedor só vai pagar o que ele for hospedar lá nos servidores da Amazon. Esse lançamento do Amazon Summarion faz parte de uma série de novidades que a empresa vai anunciar a partir de hoje na conferência Reinvent AWS, e você pode ler mais sobre ele acessando o link que está aqui na descrição. E enquanto isso, lá na Uber, pintou mais um capítulo daquele vazamento de quase 60 milhões de contas que a empresa conseguiu esconder depois de pagar $100 mil para os hackers responsáveis pelo ataque. Na semana passada, durante o anúncio dessa invasão, o novo CEO da empresa, que é o Dara Khosrowshahi, deu a entender que ele tinha ficado sabendo dessa invasão há pouco tempo, né, e achou melhor informar o mercado sobre isso, mas a história não é bem essa. De acordo com o Wall Street Journal, ele ficou sabendo dessa invasão e do pagamento logo que ele assumiu o cargo, né, a coisa de dois meses, e na época ele encomendou uma investigação completa, feita por uma empresa independente chamada Mandiant. Uma vez concluída a investigação, o CEO veio a público na semana passada com esse anúncio, e na verdade ele esperou para fazer isso, porque ele falou que queria ter lá todas as informações e as respostas em mãos quando ele fosse falar sobre isso. Agora, apesar desse anúncio público só ter vindo na semana passada, a Uber já tinha avisado a SoftBank sobre essa invasão à frente daquele investimento multibilionário que a SoftBank se comprometeu a fazer na empresa. Então, pelo menos essa negociação lá na Uber foi feita do jeito certo e a SoftBank não foi pega de surpresa com essa história toda. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que finalmente atualizou ontem a suíte do Google Docs para iOS, trazendo suporte aos recursos do iOS 11. Isso quer dizer que agora dá para arrastar lá conteúdos e mídias para dentro e para fora do Google Slides, Google Docs e Google Sheets, e de quebra eles também foram adaptados para a tela do iPhone X, né, para acomodar a testa dentuça. E quem também ganhou uma atualização bem-vinda ontem no iOS foi o YouTube, que corrigiu um bug que estava fazendo o app drenar a bateria do iPhone a troco de nada. Além disso, o app também vinha fazendo os aparelhos superaquecerem, então vale você garantir que tá com a última versão instalada, né, para não ter nenhum problema e nem ficar sem bateria aí no meio da rua. E ainda sobre o YouTube, ontem a empresa reconheceu que o recurso de autocompletar lá da plataforma apresentou um problema bem complicado. No começo do dia, o pessoal notou que o autocompletar lá começou a sugerir pesquisas e frases relacionadas à pedofilia e frases incestuosas, e o YouTube agiu rápido para tirar essas coisas do ar. Comentando oficialmente esse problema, o YouTube confirmou que o algoritmo do recurso de autocompletar estava sugerindo essas pesquisas absurdas e disse que já começou uma investigação para tentar identificar o que foi que aconteceu. Já extraoficialmente, em contato com o BuzzFeed, uma fonte do YouTube falou que internamente lá eles estão achando que isso foi alguma espécie de ataque ou campanha coordenada para popular as buscas do YouTube com resultados inapropriados. E enquanto isso, lá no Snapchat, a empresa lançou um recurso que analisa e reconhece, né, o contexto das imagens que a pessoa quer postar para sugerir os filtros e stickers que tem a ver com a situação que ela vai publicar. Por enquanto, esse recurso funciona só para uma quantidade limitada de assuntos e entram aí praia, bichinho de estimação, shows, esportes e comida, mas isso deve compor aí uns 99% do que o pessoal publica lá no Snapchat, então tá beleza. Esses filtros e stickers vão aparecer lá no carrossel, né, como opções só quando eles fizerem sentido com a imagem que a pessoa tá para postar, e o Snapchat falou que tá liberando isso aos poucos para todo mundo. E ainda sobre redes sociais, o Facebook tá ativando uma inteligência artificial voltada para prevenção de suicídios. Hoje o Facebook depende bastante do pessoal que sinaliza posts, stories e lives de pessoas que mostram a intenção de se machucar, e eles vinham testando lá nos Estados Unidos um jeito que facilitava a sinalização de mensagens desse tipo. O problema é que ainda assim o processo de reconhecimento desses posts e repassagem disso para a equipe de moderação, né, tava levando aí ainda um pouco de tempo e por isso o Facebook desenvolveu essa inteligência artificial. A partir de agora, ela vai ser colocada em prática no mundo inteiro, menos na Europa, né? Por conta dos problemas com privacidade, a coisa vai funcionar assim. Sempre que os algoritmos do Facebook detectarem lá uma publicação ou transmissão de alguém com a intenção de se machucar, o Facebook já vai mandar para essa pessoa e para os amigos dela também informações para facilitar a busca por ajuda e, dependendo do caso, também já vai contatar os serviços de emergência. Além disso, essa inteligência também vai priorizar os casos mais urgentes para que os moderadores da empresa tomem providências o mais rápido possível. Esses moderadores também vão passar por um treinamento especial para que a equipe esteja pronta 24 horas por dia. Comentando esse esforço, o Facebook falou que já aconteceram casos em que a sinalização antiga funcionou perfeitamente, né, que os serviços lá de ajuda chegaram na casa da pessoa enquanto ela fazia a transmissão ao vivo ainda, por exemplo, mas eles concluíram que podiam fazer ainda mais para ajudar a galera. Foi daí que surgiu a ideia desse algoritmo proativo, né, voltado para a prevenção de suicídios, e agora ele já está ativo, que é uma excelente notícia. E enquanto isso, na Microsoft, parece que a empresa finalmente liberou a versão do Office compatível lá com os Chromebooks. Esse lançamento coloca um fim ao período de espera, né, e de testes também, que durou mais de um ano, e nesse meio tempo a empresa tinha liberado já uma versão do Office compatível lá com o Pixelbook mais recente. Eis que agora o pessoal também está conseguindo instalar o Office no Samsung Chromebook Pro, no Acer Chromebook 15 e no Acer C771, e para fazer isso é só a galera acessar o link do Office que está lá na Play Store. E agora o papo é a Samsung, que anunciou que fez lá uma bateria mais eficiente com uma tecnologia um pouco diferente da que a gente conhece nos celulares de hoje em dia. Simplificando bastante a coisa aqui, essa bateria usa uma técnica que cria lá umas bolinhas de grafeno a partir de sílica, e ela vem lá de uma divisão experimental da Samsung, chamada Instituto Superior de Tecnologia. Para ajudar a explicar essa novidade, os pesquisadores da Samsung disseram que a criação dessas bolinhas de grafeno a partir da sílica lembra um pouco o processo de fazer pipoca, e nesse caso a sílica seria o milho e as bolinhas de grafeno são a pipoca, já pronta e estourada. Comentando as vantagens dessa tecnologia, eles falaram que o período de recarga dessa bateria, né, de 0 a 100% é 5 vezes mais rápido que o período da recarga das baterias sem grafeno, e explicaram também que essa tecnologia consegue aguentar umas temperaturas mais elevadas, então dá para usar em baterias de carro elétrico, por exemplo. Caso você queira dar uma espiada no artigo mais técnico, né, que a equipe lá do Instituto Superior de Tecnologia da Samsung publicou no site da revista Nature, é só pegar o link que está aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e o governo da Índia, que seguem negociando para aprofundar ainda mais a relação entre os dois. Nesse último ano, eles trabalharam em conjunto lá e fizeram uma espécie de troca de favores, e que a Apple passou a montar iPhones no país em troca de uns benefícios da permissão de abrir umas lojas por lá, e parece que essa operação vai ficar ainda mais forte. A Apple sinalizou que está pensando em ampliar a central de montagem de iPhones na Índia, mas ela quer uns benefícios em troca, né? Quer desconto lá, isenção até em imposto, e quer que o país reduza a lei que obriga que 30% dos produtos à venda sejam feitos ou montados lá no país. Em resposta a isso, um ministro lá da Índia falou que está esperando a Apple mandar um pedido formal, né, com essas propostas, mas que eles estão mais do que dispostos a ajudar a Apple a intensificar as operações lá na Índia. Seguindo com as notícias sobre a Apple, tem mais um bug do autocorretor começando a se espalhar por aí. Dessa vez, o teclado do iOS está trocando a palavra it, né, que é coisa em inglês, pelo termo i.t, e esse problema é bem parecido com aquele que trocou a palavra I, né, que é eu, em inglês, por uma sequência meio estranha de caracteres. Da última vez, a Apple teve que liberar uma atualização do iOS para corrigir esse problema, então vamos ver, né, se ela arruma lá um jeito de consertar isso do lado dela, ao invés de ter que atualizar o telefone de todo mundo, cada vez que o autocorretor ficar meio maluco. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu dar uma dica bacana para você que gosta de jogos de carros. Ontem pintou lá na App Store americano o aplicativo Grid Autosport, e os desenvolvedores dele falaram que ele não tá devendo nada para as versões do jogo que saíram para o Xbox 360, PS3, para Linux e para Mac. Esse lance da performance de console em games móveis é uma busca antiga, e para tentar entregar isso, os desenvolvedores do Grid Autosport não parecem ter poupado muitos esforços. O app pesa mais de 6 GB e funciona só em aparelhos rodando o iOS 11, e ainda assim ele só roda nos iPhones SE a partir do 7 e nos iPads Pro e na versão 2017 do iPad que não é o Pro. O jogo custa $10, o que não é exatamente pouco, e como eu falei lá no começo, ele só saiu na App Store americana. A boa notícia é que ele já está inteirinho adaptado para o português, então não deve demorar muito para ele aparecer por aqui, mas caso você tenha uma conta lá na App Store americana e queira comprar o jogo, o link de download está aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! De acordo com o novo Street Journal, as temperaturas mais elevadas, então dá pra usar essa tecnologia. Quase, né?